Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Estás a ouvir?
Sim.
Apósito no corre, isto é altamente. E me tenho saído do trabalho, estou indo agora para casa, mas um gajo já pôs o Craig a gravar, por isso.
Ok, está bem.
Não faz isso, parte-me todo. Este carro é altamente. Olha, se bater tenho testemunhas.
Não tenho culpa.
Não tens culpa, não estou a dizer isso, mas tenho testemunhas. Se bater, tu chamas a um plácio, está bem?
Está bem.
Olha, estava a ver a pedaço, eu estava a fazer um... cuidar de um paciente, ele estava a ver junto a esses e é só Remco, este
é, Remco. É, só falando do ritmo. Eu estou curioso para ver o que ele vai fazer, mas...
Eu estou curioso, opa, eu digo-te, seria espetacular, opa, eu não quero estar, quer dizer, eu posso pôr isto a seguir, mas pronto. Seria espetacular o gajo, tipo, imagina, ganhar. E foi, mas era espetacular. Mas...
Se eu precisasse de uma cena dessas, ficar um ano parado e primeira grande volta e ganha.
É isso. Mas, realisticamente falando, acho que se ele chegar ao fim, vai ser uma vitória.
Isto hoje vai ser só assim, falar um pedacinho em geral das clássicas, porque já fui há tanto tempo e já ninguém se lembra.
Foram tantas novas também.
E elas já acabaram e agora é as grandes voltas. E pá, o prato principal é o giro.
Sim. Tens já fizeste o teu top 10?
Eu fiz o meu top 10, pá.
Ah,
o meu top 10. E tu não precisas me dizer. E o adesinho do top 10 de cor, que é: primeiro, Michael Woods. Segundo, Michael Woods.
Não vai, já estive a confirmar.
Ele não vai, é. Tu viste bem a lista desta vez.
Fiz questão por te fazer a lista, verificar nome a nome, ver se estavam lá no Pro Cycling Stats. E até à vez para eu fazer isto, todos os dias. Faz o que está a ouvir agora o novo episódio que saiu do Chris Froome.
Ah, está fixe?
Muito fixe. Ele está agora. Acabei de ver mesmo. Ele mostrou uma cena que desconhecia, um sensor que tu colocas na pele para restar os níveis de glicose. Basicamente metes aqui e depois ligas o automóvel e fica restado a evolução da glicose. Ele diz que é uma cena que vai revolucionar provavelmente o ciclismo e outros desportos.
Sabe que eu andei a ver um vídeo do GCN há uns tempos atrás.
Falaram de uma coisa destas, num vídeo.
Não era como uma coisa dessas, acho que não, acho que era mesmo como de ouro de glicemia daqueles normais.
E yeah, isso de vez em quando eles me diam. Yeah, era isso que era para ver a.
Mas,
não ia comer, não era? Não comia durante uma viagem.
Exatamente.
Mas isto ainda é melhor, é que isto fica restado, eu mostro por exemplo, está mal, fica restado a evolução.
Okay, no telemóvel, já.
Fica restado.
É que se existir sensores desses, eu acredito que seja tipo incorporado naqueles coisas que o pessoal já faz, que por exemplo, há uma coisa que é o Boop, ou então o Fitbit.
Sim.
Sabe o que é o Boop?
Já ouvi falar disso, há pessoal que usa isso no Strava aqui, parece.
O Whoop é uma coisa tipo o Fitbit, só que o sensor é bué da fitdigno, é mesmo fitdigno, porque ele mete tudo direitinho e ele consegue medir tu, como é que é o nome daquilo? Não, isso não. Ah, isso é impossível. Isso é mesmo preciso ir para usar a máquina.
Não, acho que faz assim, depois que medem o... Ai, eu sei o que eu quero dizer, é o...
HRV, o que é? Heart rate variability.
Yeah, exatamente. A variabilidade
do
batimentos cardíacos.
Yeah. E esse DOT, tendo em conta a variabilidade, eu não sei se é mais ou menos, dá-te um nível de stress no teu corpo.
Uhum.
E disto podes decidir fazer intervalos, por exemplo, se vais fazer um treininho mais que usa. E esse loop, o que ele faz é, no programa tu anotas o que tu comes, tu dizes os teus objetivos de dieta, ele mete o teu exercício físico ao longo do dia, tem conta o teu sono, ele diz quantas horas, ele consegue medir quantas horas de sono é que tu fazes em REM, que é aquela parte em que tu descansas mal.
Sim.
E ele tem isso tudo em conta, e claro, o HRV, ele tem isso tudo em conta para dizer, opá, neste dia tu tens isto programado, mas faz aquilo. Então, tu tens intervalos programados, podes ir com o poder todo para os intervalos. E eles se calhar incluem esse sensor lá, então é que dizem mesmo. Yeah. Que é a parte
do pessoal que leva isto mais a sério, eu já deve ter essas cenas todas.
Não, sabes o que é? Eles devem-te fazer, epá, não sei se já viste alguma vez o pessoal a fazer teste. Que é, eles estão tipo numa bicicleta, num turbo, e vão a pedalar, e à medida que vão pedalando, estão sempre a dar uma picada na orelha para tirar sangue.
Ah, nunca vi isso.
Isso é para medir várias coisas, entre eles a glicémia. E é para ver. E o que eles fazem é um perfil do que a pessoa gasta a fazer certos exercícios. E aí tu podes dizer ao atleta, pronto, o teu metabolismo é assim e tu tens que fazer assalto, estás a perceber? Mas com esse sensor, o gajo vê na hora a que nível está se tem que comer e isso assim, e evita coisas tipo como aconteceu não me brinco prova que foi, mas foi o Sam Bennett, que acho que foi mesmo na ronda Van Vlaanderen. Já nem sequer me lembro. O Sam Bennett comeu demasiado, alimentou-se demasiado e depois rabeceu enquanto estava a pedalar mesmo.
Acontece. Eles muitas vezes queixam-se, não dizem que cometeram erros na alimentação ou não alimentaram-se bem ou alimentaram-se bem.
É que tipo, eu, por exemplo, a andar de bicicleta na rua, eu nunca levo, só levo água comigo. Mas eu também não faço mais do que... O máximo que eu fiz até agora, acho que fui 40 km. Mas já quando pesquiso coisas sobre pedalar mais e ando a fazer coisas mais... Já dizia, tens que levar com o meu, senão vais-te rebentar tudo.
É, eles até têm aquela... Há uma proporção qualquer de proteína que deves comer por cada intervalo de tempo.
Hidratos de carbono.
Sim.
É mais hidratos de carbono,
é mais hidratos de carbono, sim.
Proteína gasta-te energia para ser consumida. Hidrato de carbono só para o sangue. Mas vendo aquele vídeo, tipo, também aquele gajo já foi um atleta profissional, mas ele aguentou boés, 140 km sem comer.
Porra, foi, ele aguentou. Coitado, já estava no final.
Ele pôs no final, foi mesmo abaixo.
Completamente.
Mas tipo, já ouvi pessoal me contar. A mim nunca me aconteceu esse bonking, que é o que eles chamam.
Já me aconteceu.
Já te aconteceu a ti?
Tipo... Já, fiz mal as contas. Fiz mal as contas de alimentação. Pronto. Levei uma barra de cereais e era preciso depois. No fim já estava tudo arrebentado.
Mas foi quando foste fazer com 100 km, não?
Não, eu já estava... Eu estava fazendo aumento para aí, 30 e tal, 40. E depois houve uma vez que aumentei assim para aí uns 20 km.
Yeah.
Uma só vez. E não, já quando vinha para
e qual é a sensação? Voltar.
Aí, esquece. Tu tens falta da força para pedalar. A temperatura não baixa. O radiador fica variado.
Essa da temperatura não tinha noção. E tinha a ideia.
Não sei se. Foi só por causa disso, mas por acaso reparei-me.
E tenho a ideia que o que mais depressa acontecia era tipo, a glicemia baixa, que dava tipo uma hipoglicemia, tipo começares lá a suar, mas tipo, a ter aqueles arrepios frios e não sei o
quê. Não, por acaso não foi, mas também pode ter, sim. Pai, já não lembro se estava calor ou não, mas estava passei um bocado mal.
Caraças, eu estava uma vez, fiz este comentário, como dizes a ti, tipo, a mim como aconteceu. Yeah. E a pessoa com quem eu estava a falar, era um colega meu, e ele estava a dizer assim, ó, fuga, mas já me aconteceu uma vez, e tipo, tu ficas mesmo, parece que estás às portas da morte, era o que eu estava a dizer.
Olha, cara, não esqueci de uma fase tão...
Ele diz que sente-se uma depressão, que é uma coisa... Ele a dizer, nunca me senti tão deprimido. Graças. Ainda bem que gosto de comer.
Yeah.
Mas olha que esse Michael Woods parece que está em forma nos últimos tempos.
Pois é, por acaso, eu estou-se bem nas clássicas. No último momento, que é aliás, passam dias, não é?
É, sim. Ele atacou. Ele ficou tipo top 3. Não.
Ele ficou em último lugar daqueles 5 que foram ao sprint.
Ah, é, mas ele também foi o que gastou mais energia para ir para lá.
Sim, foi ele que lançou o ataque, basicamente, fez a separação do grupo final.
Yeah. Apá, falando-se no Liège-Bastogne-Liège, foi uma corrida assim, bem renhida, caraças. Tu viste, por acaso?
Vi, não vi em direto, vi depois... Pronto, aquela parte final da etapa, logo para aí 30 ou 40 km.
E gostei de ver aquele sprint. Eu tenho que pôr um pedacinho do Alaphilippe, mas o Pogacar, aquele é um tubarão, caraças, aquele gajo. Oh. Yeah, ele andou em pontos.
O tubarão era o nome que estava ao nível ali, mas isto é o que é assim do tubarão. Isto, como tudo, aparece à frente.
É aquele daquele filme do Jason Statham, o Megalodon, o Meg.
Isso é o que? Fundo de animação?
Não, é um filme, é tipo um Jaws, só com um tubarão presto.
Ah, okay.
Nunca viste isso?
Não. Também bem, era um bom nome para o gatear. Jaws.
Caraca, que estejam atentos. Ou se calhar, olha, não me surpreende nada. Que ele mude amanhã o nome do Instagram dele para Jaws.
Não, vai para o, mas é para mudar o nome de filho.
Nome de filho, yeah, isso é, apá. Aí nós tínhamos que reclamar direitos para poder ser podcast.
Yeah. Então,
temos de começar então, vê, próximo episódio, claro, isto agora é muito em cima da hora, mas não se pode fazer isso agora assim do pé para a mão, mas... Próximo episódio, se calhar um novo capítulo, assim, uma parte do podcast podia ser dar alcunhas aos ciclistas do pelotão internacional.
Parece-me bem. Parece-me bem. Mas já tem alcunhas, não?
Algo sim, mas tem que ser alcunhas certificadas para poder ser podcast.
Ah, bem, então.
Pela força no pedal, por isso. Alcunhas com carimbo de força no pedal, não podem ser. Quem é que tem assim uma alcunha famosa?
O Superman Lopes.
Superman Lopes? Ok, pronto. Temos que ver alguma coisa na cara dele, alguma coisa assim, que seja proeminente. Por exemplo, se ele tiver um nariz grande, o Super Nariz Lopes. Afã, não sei.
Já batizaste. É o Michael Woods, não é?
Ah, sim. O Michael Woods é o Miguel dos Bosques. Quando ganha, manda setas para o pessoal.
Ah, esse nome fica muito bom.
Se fosse... Mas há pessoal em Portugal que involuntariamente arranja alcunhas para o Pogacar. Dizem, é o Pocagar.
É o Pocagar.
esta é bem amarela. Aqui na Bélgica é tipo aqueles ciclistas famosos daqui, os mais estão assim em forma. Na altura, por exemplo, agora é o Wout van Aert, ou se chama o Valtia. O Valtia quer dizer tipo, é tipo como dizer, em vez de dizer Paulo, em português dizer Paulinho.
Ah, ok.
E então quando
era o Paulo,
diz?
Estão a rebaixar com esse nome, com aquele animal.
Ah, mas é transmitir carinho.
Ah,
também. Quando era o Tom Bono, era o Tomica, que é a mesma coisa, só que em vez de ser Tchê, no fim dizes que
não.
Tomica. E isso é reconhecido. É, há vários comentadores que dizem Tomaka também, por isso é assim. É mais ou menos reconhecido internacionalmente, tem carimbo internacional. Mas pronto, opa, também tivemos na Flash Along, o Julian Alaphilippe acabou por lá ganhar uma corridinha. O Wout van Aert no Amstel Gold, que foi também uma grande vitória para ele. E tivemos o regresso às histórias do Geraint Thomas no Tour da Romandia. Pá,
Sim, ainda tivemos, só mesmo para fechar as clássicas, não fez parte do circuito do World Tour, mas foi aquela vitória do britânico da Ineos, ganha.
Pitcock.
Foi que ganhou ao sprint contra o Van Aert.
Ah, já, é assim, puxa. Ele ganhou?
Houve uma que. Portanto, o Van Aert
Ah,
tem
o
uma
Van
Alpha
Aert
Gold Race.
ganhou a Gold Race, assim, Photo Finish.
É aquele que eu fui ao Photo Finish.
E depois houve a vingança.
Aliás,
Não,
esta acho que já
não,
foi a vingança. Foi o contrário. Primeiro o Pidcock ganhou. Brabant. Não, foi essa, não foi? Foi
foi
exatamente.
para foi, ele ganhou. E na Amstel Gold ganhou o Wout van Aert.
Exatamente.
Pá, isso foi mesmo ali photo finish, caraça. Mas
Há quem diga que ainda não sabem ao certo quem é que ganhou. Depois levantou-se uma polémica porque supostamente a linha final que aparece lá não é bem a linha final. Enfim, uma confusão.
pois, mas há uma coisa que as pessoas não sabem, é porque não é por aí que é definido quem, não é pela aquela fotografia que é
Não,
definido
não é.
quem é pelos sensores da bicicleta. A bicicleta tem tipo um chipzinho que passa tipo numa cortina virtual invisível na linha da meta no laser. E é isso que marca o
É isso,
tempo.
mas o que eles falavam na altura, e os assistentes explicaram, é que aquela linha que tu vês branca, ela meta não está mesmo ali, está tipo ligeiramente à frente ou ligeiramente atrás, é uma coisa assim do género.
Ah, é, pois é um tal laser, é.
Sim, eu acho que é por causa que eles explicaram, que acho que tem a ver com a cor, por ser branco, depois para fazer pronto, lá para eles verem no fotofinish, a máquina não detectava se fosse branco, era uma coisa assim, não. Eles explicaram, mas já não me lembro.
Sendo as maradas, mas é, pronto. É a tal coisa, é. No photo finish, quer dizer, aqui na Bélgica os gajos não fizeram muita confusão, porque deram a fazer o voto ao norte, está tudo.
Ah, claro. Se fosse ao contrário, já.
Os gajos na Inglaterra a fazer This is a scandal! Mas pronto,
Não.
fazendo contas. Mais uma grande vitória de König na temporada das clássicas. Já não sei há quantos anos seguidos é que usou o cabo do pessoal nas clássicas. Aliás, nas vitórias, no geral, já tem. E já estou aqui a ir até no 2017, 2016, e é sempre a Quick Step que tem mais vitórias no final da temporada. E é tudo graças à temporada, às temporadas, à época das clássicas.
Sim, e depois tu vês ao contrário da maior parte das equipas que têm, sei lá, dos outros ciclistas que costumam vencer, eles têm tantos que vencem. Não é só o Alaphilippe, são
Pois,
tantos.
a coisa que eu admiro daquela equipa é que eles conseguem manter esse. Pronto, eu não quero dizer que eles fazem com que eles. O facto de ter vários que podem ganhar faz com que no fundo eles não sejam assim super estrelas, porque eles também não estão sempre mesmo a ganhar. Mas tu vês, são tudo ciclistas bastante fortes. E aquele Kasper Asgreen, duas vitórias espetaculares dele, o Alaphilippe, claro. O Alaphilippe, no fundo, quantas coisas ganhou nesta época das clássicas? Não ganhou assim tantas coisas.
Ele ganhou Flash Ballon.
Flash Wallon e ganhou umas etapas no
O
Tirreno
Tirreno
Adriático.
Adriático foi isso.
Na Strade Bianche ficou em segundo. Ficou em
Sim.
segundo no Liège-Bastogne-Liège. Pois a tal cena no Tour de la Provence. Mas isso são aquelas provas mesmo de início
Ah, isso foi praticamente lá de pré-temporada. Logo, primeira prova, acho que.
de ano. Pois, mas é a tal coisa. Mas tem aqui coisas que ele não ganhou, mas foi o colega de equipa dele que ganhou.
É isso. E depois o que mais impressiona nas clássicas é que tu vês normalmente nos favoritos, as equipas já estão quase desfeitas e eles têm às vezes dois ou três na frente. Faz impressão.
É, sim, isso às vezes. Às vezes joga um pouco contra eles. Já aconteceu, tipo, eles estão ali à frente, têm um gajo na fuga, mas depois esse gajo na fuga se calhar está a trabalhar muito, mas os gajos estão atrás, também estão ali, se calhar, em condições de tirar aquele espaço, mas depois também não o fazem porque não querem hipotecar as hipóteses do colega que está na fuga. Isso, estrategicamente, às vezes pode ser um pouco difícil, mas nessa coisa das clássicas, às vezes não é tanto estratégia, às vezes é mais a. Mas bem a intuição do próprio ciclista que tem mais importância e às vezes
É a inteligência mesmo de cada ciclista.
exato, por isso às vezes é assim uma coisa um pouco mais não é como preparar uma grande volta como a Ineos faz, aqueles põem aquele comboio ou planeiam os picos de forma e não sei o que é, essas coisas todas e, opa, aqui é um pouco mais ciclismo daquele puro que é mesmo naquela hora ganhar naquele momento. Por isso. Tá bom, pá, por isso. Isto é como todos os anos. Eles lutam, lutam, lutam e a Quick Step é que vai à frente.
Combatido.
Pois é. Ah,
Daí
então.
já estava a me esquecer, e pronto, não faz parte aqui das provas principais, mas a volta à Turquia temos aquela a surpresa, não é? O regresso do carro
Cavendish.
nas vitórias.
E o Philipson também de boa luta.
Também, foram os dois principais nomes.
Isso é curioso. Pronto, opá, é bom o Cavendish ter vitórias, não é? Quer dizer.
Sim.
E penso que o objetivo dele há de ser na volta à França. E tu curioso, vai à volta à França, porque.
Não sei se vai.
Mas se eles querem levar esta equipa para o. Eles levaram esta equipa agora para o Giro. Já vamos falar a seguir da equipa do Giro. Eles querem levar
Sim.
esta equipa para tentar vencer o Giro. Eles estão a guardar aqueles das mais das clássicas tudo para tentar ganhar etapas na volta à França, penso eu. E isso é que se calhar.
E preparar o sprint do Sam Bennett.
Bem, mas olha que aqui, por exemplo, na clássica dos sprinters, aqui em Scotland, na Skell do Press,
Foi o Philipson que ganhou e depois Bennett e Cavendish também.
Mas o Cavendish puxou o Bennett e o Bennett não ganhou porque o Philipson fez mesmo um sprint espetacular.
Sim.
O Philipson é bastante rápido, só que ele às vezes comete erros táticos. É a cena de. Ele se calhar é mais. A nível de velocidade, neste momento, é mais rápido que o Cavendish e que o Bennett. O Bennett não é o sprinter mais rápido, mesmo assim. É mais aquele. Mais
Em
inteligente.
termos de velocidade de ponta, ele é capaz de ser. Depois também há
O
o
Caleb Ewan
Caldwell.
é capaz de ser o velocidade de ponta o mais rápido de todos.
Sim.
Mas pronto, não é só isso que conta, não
Claro.
é?
É a colocação, é. Enfim. A
E
forma como se move.
o Cavendish, depois quem o papel dele na de Koenig é mais ajudar aquele pessoal mais novo, que tem bastante conhecimento, não é? Um gajo tem 30 vitórias em etapa na volta à França. Tem bastante.
E tem mais de 150 vitórias e etapas, acho que é uma coisa assim. Ou
Epá,
etapas, ou alguma geral que eu tinha.
havia uma altura que era etapa ao sprint, quem é que vai ganhar? Senão, o Cavendish só não ganhava se não estivesse na prova.
Assim.
Por isso. Mas olha, uma coisa, antes de falarmos do Giro, está a decorrer agora a prova mais importante. Em território nacional, que é
É
a
verdade.
Algarve.
Sabe, eu por acaso antes de começarmos o podcast estava a ver o final da etapa 2. Foi no Alto da Foia. Acabou em subida. E eu estava a passar ali à frente, não é? Para ver ali os campos finais e ouvir alguma coisa. De repente, zona de descida, quem é que cai? Rui Costa.
Ah, o Rui Costa
Pô,
caiu.
caiu e ficou bem maltratado. Até
Quando
deu
estava,
silêncio no lugar.
quando eu olhava aqui para os participantes e pensei, isto pode ser que o Rui Costa faça aqui boa figura e pronto.
E era um dos principais favoritos.
Normalmente aquela maldição da camisola de campeão do mundo dura tipo um ano, que é enquanto eles usam a camisola, para o Rui Costa está durante o resto da carreira dele.
É que é mesmo, porra. E se tu fores ver, ele partilhou uma imagem, ainda há bocado, do estado em que ficou os ténis, que eram abertos, com sangue. Não sei como é que aquilo é possível.
No Instagram?
Acho que foi.
Que já estou a abrir.
Uma imagem com.
Ai, caraças!
Chapados abertos. Com manchas de sangue.
E devia ser proibido de meter estas imagens no Instagram. Só anda-me a mandar coisas. Essa coisa. Pronto, mas o João Rodrigues foi em segunda.
Foi, fez uma grande etapa. Fui ganha pelo The Indians, o Ethan Hater. Acho que é assim.
Hater,
mas com Y.
Não conheço este ciclo. É um jovem bastante novo, 22 anos.
Ele andou bem nas algumas clássicas. Fiz algumas clássicas daquelas menos conhecidas.
Quem é que tem aqui? O pessoal da Ineos ou Enal? Yeah.
Eles levaram a. Pronto, tendo em conta que costuma haver grandes nomes, mas como costuma ser em fevereiro, mas por causa do Covid foi adiado. Olha, a Duke Unique tem, por exemplo, o Kasper Asgreen e o Sam Bennett, que já em primeira etapa, um sprint ontem.
Sim, é o sprint, são os bancos. Mas olha, pronto, é um apelo de space de ciclistas do pelotão nacional também se mostrarem.
Exatamente, é isso mesmo. Este João Rodrigues, estou curioso. Ele já em uma volta a Portugal, acho que foi há 2 anos.
26 anos, yeah.
É, isto, ele ainda tem idade para dar o salto para uma equipa. Ele
parece que é bom contrarrelogista.
Por acaso não, eu pensei que era, mas também. Se confirmar, não é? Ele não anda lá muito, não é? Não. Ele defende, mas. Eu fui ver contrarrelógios de. Não fui do ano passado, mas fui há 2 anos na volta ao Algarve e ele fez um péssimo contrarrelógio.
Pronto, opa. Vamos ver. Volta ao Algarve. Tu. E quando estava a ver que ia começar a volta ao Algarve agora, pensei. Isto é uma coisa que já se diz há bastantes anos, se calhar. Porquê que, em vez de fazer... Podiam continuar com a volta ao Algarve em fevereiro, quando costumo fazer.
Sim.
Mas, nesta altura, mesmo antes do Giro, ou se calhar mesmo ao mesmo tempo que o Giro, porquê que não fazem volta a Portugal nesta altura? Não achas que... Era um...
Eu acho que neste ano não. A volta a Portugal na altura em que não convida ninguém a ir lá.
Porque é durante o...
É sempre em agosto, normalmente.
É sempre em agosto, quando tem temperaturas... Temperaturas altas, ali...
Houve aqui a... Não sei se foi para aí 2 ou 3 anos que houve uma vaga de calor, nessa altura. E andaram até os bombeiros a deitar água de vez em quando, porque eles andavam... Ou havia partes em que qualquer trão estava mole da temperatura.
Ai, caraças! Imagina o que é tipo estar já ouvi histórias de pessoal tipo estar a andar e tipo estar tanto calor que o Alcatrão estar tão quente que o pneu rebenta e o pessoal ter caído.
Ah, pois deve ter acontecido. É porque, por exemplo, pode estar 40 graus no ar, não é? Mas o Alcatrão está para aí, sei lá o quê? 60? 70? Ou mais, não sei.
Sim, oh, e uma vez. Vi uma pessoa à minha frente fritar um ovo no Alcatrão, na Madeira. aqueles dias de 30 e 10, para sair.
Yeah.
Apá, dá para fazer.
Essa foi uma aventura à Bear Grylls.
Bear Grylls, yeah. Mas não comeram minhocas nem beberam xixi.
Uma opção mais tópica.
Vamos ver se os ciclistas portugueses dão ali luta na volta ao Algarve. Tem agora uma hipótese. Vamos então passar para o prato principal, que é a volta à Itália. Carlos, consegues fazer aqui uma pequena descrição do perfil da volta à Itália? Ou não? Vamos ainda na festa ver as etapas.
Começa com o ver o perfil assim um bocado por alto. Fui no vídeo da GCN. Sim. Lá. E pronto, a primeira etapa é logo. É um prólogo, não é? Acho que são 10 quilómetros, onde chega, 8.6.
Uhum.
Mas já dá para começar a ver aqui algumas diferenças aqueles que não são tão favoritos já depois vão ter de se aplicar na montanha. Já, eu penso que já perdi aqui uns 20, 30 segundos, quero até mais.
Não, isso aí, isto é tipo aqueles, como os super especiais dos rallies, em que eles diziam que tipo, super especial, tipo, é bom, é fixe, mas quem comete erros numa etapazinha tonta, depois lixa-se tudo.
Está tudo atrás do prejuízo, não é?
Yeah, é mais tipo tentar não fazer porcaria. Mas e não tem este ano, acho que não tem assim montanhas daquelas mesmo lixadas, tipo o
tem uma que vai ser há uma chegada em alto. Agora estou a ver aqui, mas já não sei qual é que é. Sei que tem uma parte final que é. Tem pendentes. Pendentes não, tem rampas de 25%. Acho que é uma rampa para algum 25%. Acho que é o Zoncolá. Acho que é essa chegada.
Ah, Monte Zoncolá. Pronto. Isto ainda vi bem. Na dança quarta etapa. Isto é uma das coisas mais difíceis do mundo. Yeah.
Sim.
A rampa final são 3,5 km, a média de 12,1.
Isto é mesmo.
Caraças.
Não, mas vai haver muita. Pode não haver se calhar muita montanha, muitas chegadas em alto como estas, mas vai haver muita montanha. Mais até do quanto passado.
Isto, a volta à Itália, é conhecida por ser se calhar a mais dura das grandes voltas, a nível de natureza.
De percurso, sim, acho que sim. Não é a mais difícil, porque não é normalmente onde estão os melhores. Mas a nível de percurso é capaz de ser mais difícil.
E depois tem. Isto começa com um contrarrelógio e acaba com um contrarrelógio também, como a época passada.
É a última etapa para deixar aquele. Pronto, não é? Fiquem aberto até a última etapa. Os prémios novos. Há sempre.
Tu vendes perfil de etapas porque tem mesmo bastante montanha. Achas que ainda vai haver alguma coisa por decidir na etapa final do contrarrelógio?
Eu acho que sim. Eu acho que se... Tendo em conta que é um contrarrelógio de 30 km.
Sim.
30 km... imagino que tu tens... Vou-me pôr aqui um... Imagino que tu tens no final e está o Rio Cardinal. Imagino que o Mikel Landa, que não é grande contrarrelógista, está na frente. Com...
Muito o Miquel Lada safa-se mais ou menos
contra a roda. Safa-se.
Mas
30 km
é difícil.
E é plano. É completamente plano o percurso.
Sim, isto vai ser para o Top Gun e para o Campanar, só para o Cavanha.
João Almeida.
João Almeida em plano também safa-se bem.
Mas imagina que chegas ao último etapa e está o Miquel Lada em primeiro com um prémio de vantagem e que o segundo é... Pois, é que também dos grandes favoritos, também nenhum deles é grande contrarrelogista, mas será algo bom.
O Bernal também sabe.
Bernal, Bucamalema, por exemplo.
Bucamalema é.
Um desses fica sempre aberto.
Estás a falar dos favoritos? Então, vamos passar aqui ao. Segundo o Pro Cycling Stats, o grande favorito é o João Almeida, pá. Segundo as estatísticas. Ele é do tal entre mesmo nos favoritos a nível de ranking. Só o Simon Yates é que está à frente no ranking, acima dele, e é que por 16 pontos, quer dizer, dos que vão participar, mas como nós já tínhamos falado, o João Almeida é o único ciclista dos favoritos de todos, nas últimas 5 provas por etapas ficou sempre no top 10. Por isso, para quem quer fazer um top 10, tem que incluir o nosso João Almeida.
É não obrigatório.
E quem tem o registro mais parecido com ele é o chamado Remco Evenepoel, que é a maior incógnita desta volta à Itália. Ele tem o registro bastante parecido ao João Almeida, mas já não corre numa prova há um ano, quase.
Acho que são 9 ou 10 meses. Fui na Lombardia. Acho eu.
E Lombardia, pois. Eu fui quando
eu fui. É um bocado estranho, pois não ter feito qualquer prova e vá estrear numa grande volta no giro. Mas pronto. Mas lá sabem.
Também quem... desculpa, eu ia dizer aqui uma coisa, mas enganei-me. Acho que também quem vai regressar agora, ou enganei-me ou não, acho que é o Dylan Groenewegen. Vai voltar agora.
Vai, vai. A suspensão dele acaba agora mesmo um dia destes.
E ele vai surgir. Acho que ele vai participar no giro agora.
Vai, porque se tu fores, eu acho que é mais um bocado para ele. Eu estive a ver a equipa da Jumbo Visma e. Epá, pronto. É o Jorge Bennett que é para a geral e o resto. Ainda há lá o David Decker. Este é um nome interessante. Fora, sim, nomes interessantes. É um grande sprinter. Fiz bons resultados no início da época. Penso que vai ser o sprinter principal da equipa, porque o Groenewegen também tem estado tanto tempo fora. É também um incógnito.
Pois é, e estou curioso também para saber se ele vai ser bem aceito pelo pelotão.
Sim.
Yeah. E também, falando de sprinters, antes que a gente passe para quem para os que estão ali para ganhar, eu agora tenho que ver bem quem são aqui os
sprinters. Então, olha, tens o. Se calhar dizia o David Decker. Não há muitos, porque lá está uma prova tão dura que normalmente eles fogem. Ah, mas há um que vai aqui de certeza, que é o.
Caleb
Ewan. Peter Sagan. Agora, sabe o que ele quer fazer este ano? Quer ir às três grandes voltas e ganhar uma etapa em cada volta.
Sim, isso eu até acredito que ele consiga.
Yeah, ele vai ser acompanhado sempre pelo Thomas de Rente. Eu acho que vai a todas as voltas também.
O Thomas de Rente também vai querer ganhar uma etapa em todas.
Oh, já sabe.
O de Rente é um ciclista que eu gosto, mas às vezes falta nas pernas.
Sim. Acho que há aquele ciclista que quase a gente gosta pela forma de correr dele.
Eu gosto, aqui também as pessoas gostam muito de tudo. Quem também está para se prender é o Gaviria. Achas que é desta que o Gaviria vai fazer alguma coisa pela vida?
Epá, o Gaviria, eu acho que ele este ano sai da Emirates. Mas da última vez que falámos no podcast, tínhamos problemas do salário, que é dos mais bem pagos.
Sim.
E quero dizer, não há vitórias. Pouco que ele recebe.
Os Emirates não têm dinheiro, rapaz.
Pois, mas eu acho que este devia ser daqui.
Outro que também está ali já há uns tempos sem fazer alguma coisa que preste, na minha opinião, não é? Sim. É o senhor Ilia Viviani.
Ah, sim. Também é outro nome que ganha bem e ganha muito para aquilo que faz.
Vamos ver o que é que vai ser desta gente. Ok, vamos falar aqui então dos grandes favoritos. Se calhar vamos fazer o nosso top 10 ou queres...
Não, podemos revelar. Não sei como é que fez. No ano passado guardámos segredo, não é? Depois vimos aquelas surpresas fantásticas no fim.
Sim, não, mas isto tipo, um gajo pode dizer e depois goza-se na mesma das decisões do próximo podcast. Mas segundo, e tu vais te rir, segundo o Pro Cycling Stats, eles fazem tipo uma coisa que é, eles escolhem, dão estrelas aos principais favoritos. E, por exemplo, eles dão 5 estrelas a um principal favorito, 4 estrelas aos dois a seguir, 3 estrelas aos outros, 2 estrelas, pronto. Vai para aí abaixo, até os que têm uma estrela. E tipo, com 5 estrelas e o principal favorito é o Simon Yates.
Ok.
Não sei se eles confundiram-se no nome. Não sei se confundiram-se. Porque Simon Yates, tudo bem, é um grande ciclista. Acho que entre ele e o irmão não há assim, na minha opinião, não há assim muita diferença. A diferença é a máquina que está por trás para lhes ajudar a ganhar.
Yeah.
Não sei se concordas com isso.
É, um bocado por aí. Eu tinha sempre, eu nunca sabia quem era quem. Agora já sei.
Acho que finalmente resolveram o problema.
Finalmente mudou de equipa. Mas parece que de repente este ano estão os dois a andar como nunca andaram.
Sim, estão em forma. São irmãos, chegam ao pico ao mesmo tempo. com 4 estrelas, os dois ciclistas com 4 estrelas são Mikel Landa e Egan Bernal.
Ok. Então,
dos Tu olhando para quem está aqui a parte de perto, pus sempre estes três primeiros, se calhar principais favoritos.
Eu tenho uma grande surpresa no meu top 10.
Ah, ok, mas isso vais guardar isso para daqui a 2 minutos.
Sim, sim. Não, a surpresa é que não está um nome interessante, é só isso.
Ah, ok. Com 3 estrelas tem o Vlasov, Jay Hindley e o Remco Evenepoel, mesmo sem qualquer quilómetro competitivo das pernas em 2021, mas pronto, só as decisões deles. Com 2 estrelas, então, mas isto é um insulto o que eu vou dizer agora. Eles dão 2 estrelas ao Nibali, ok, pronto. Dão 2 estrelas
ao Nibali. O Nibali porque teve uma queda e ele vai um bocado condicionado ao giro.
Mas o insulto não é este. O insulto não é este. O insulto é o que vai vir por último. Né? Dão 2 estrelas ao Hugh Carty, okay. Também é aceitável. 2 estrelas ao André Almeida, ok, brigante. Mas depois, o quarto ciclista
com
2 estrelas, sim. O quarto ciclista a receber 2 estrelas é o Romain Bardet. Quer dizer, eles metem o Nibali, o Hugh Carty e o João Almeida no mesmo saco que o Romain Bardet.
Que confusão. Ainda bem que já tenho o top 10 feito, senão agora ficava todo confuso.
Não, mas depois dão 1 estrela ao Dan Martin, ao Buchmann, ao Boca Mulema, ao Pelo Bilbao e ao George Bennett. Apó.
Ok.
Nós vamos agora contrariar completamente as teorias destes gajos.
Mas aqui não completamente.
Então, pode começar. Número 10, Carlos, para ti.
Pelo Bilbao.
Que é, pá. Andas-me a copiar, pá.
A sério, que tu és desse também.
Yeah, yeah.
Não é que ele tem andado bem. Ano passado fiz 5º lugar, mesmo atrás do João Almeida. Da Bahrein.
E este ano também está em forma.
É. E depois desse, mas o cara até vai acabar bem à frente. Vamos lá ver.
Number 9.
Aqui pôs o Romain Bardet.
É pá, isso. Quer dizer, tu estás a pôr o Pelo Bilbao, que devia estar à frente do Bardet. Quer dizer, não compreendo.
Não, eu pus
o Daniel Martinez. Porque okay. Penso que vai ser um
gregório. Não, não é?
Sim, exatamente.
Okay. É porque há o Dan Martin, são até nomes parecidos.
Já, yeah, pois. Número 8, quem é que puseste?
O Pavel Sivakov, da Ineos.
Ai, não pus o Sivakov na minha lista, mas pus o Nibali e Teve.
Ok.
Acho que o Nibali vai tentar, pela milésima vez, voltar a vencer o Giro.
Eu acho que este ano é o último dele. Acho que ele vai ficar tão desiludido com o resultado que vai abandonar o ciclismo.
Mas eu acho que ele é tão bem recebido pelo. Bem porque ele não ganha. Adoram tanto o gajo.
Sim, ele é uma figura muito respeitada.
Exato. Número 7.
Meti o Alexander Vlasov.
Copiadeiro do diabo, caralho. Isto já tem aqui 2 que estão marcados. Enfim, Vlasov, pronto, é a figura principal da Asta, não
é? Sim, é.
Estou bastante curioso, ele parece que é um bom ciclista.
Acho que foi na volta aos Alpes, que o Simon Yates ganhou, ele andou muito bem com ele.
Viste as etapas dessa volta aos Alpes, de Lourdes?
Vi o final, já. Yeah.
Não, mas viste os perfis das etapas?
Era só montanha.
Ei, a mesma volta aos Alpes, mano, os gajos são
loucos. Mas o problema é que acabava quase sempre em descida.
E não sei se isso é bom ou se isso é mau.
Olha, não foi muito bom para o Dan Martin. Numa delas partiu-se tudo.
Eixe.
Ele desceu uma
tela. Está aqui a participar, não é mesmo?
Sim.
Ele é irlandês, é resistente, é britânico.
É.
Número 6?
Parece que estávamos a adivinhar. É o Dan Martin.
É o Dan Martin? O Dan Martin é esse que está no meu top 10, cara.
É um ciclista que eu gosto, por acaso.
É, e também gosto do Dan Martin, gosto em boa pita, mas eu aqui meti o Hugh Carty.
Ok.
Number 5.
Boca Mulema.
É, também estás errado, completamente errado, porque ele nem sequer está no meu top 10, pá. Porque
eu pensei que ele não ia participar, que eu já ia ter outra.
Era o novo Michael Woods. Não, eu pus o Jay Hindley.
Ok.
Número 4.
João Almeida. Eu acho que vou colocá-lo no mesmo sítio onde ele acabou de passar.
Epá, tu andas a vendê-lo muito barato. Aqui, ele vai ficar à frente do Landa. O Landa vai ficar em quarto.
Eu aqui não estava a estar enganado.
E o João Almeida vai ficar em terceiro.
Vamos lá ver.
Vamos lá quem ver.
Colocaste em quarto?
O Landa.
O Landa, ok.
E tu é quem que puseste em terceiro? Foi o Landa, não?
O Mikel Landa.
Vamos ver. Então, primeiro e segundo, ou tu puseste o Bernal ou puseste o Yates? Quem tu puseste?
Queres que diga o segundo ou o primeiro? Primeiro.
Ah, pá, não, diz o segundo.
Que eu vou surpreender-se da gente.
Diz?
Em segundo, para mim, é o Hugh Carty.
Em caraças! Isso é uma aposta. Isso é meter as fichas todas no preto, caraças.
Isto é aguentar com tudo neste ano a voltar então.
E caramba, e grande previsão,
pelo acho que é o pistoleiro de pegões, é o, olha, já que falámos em alcunhas, é a alcunha do, ai, como é que ele se chama, o que também é da
alcunha dele, é tão famosa que tu nem sequer te lembras do nome dele.
É o Ruben Guerreiro. É o, acho que é o pistoleiro de pegões, acho que é assim, o alcunha do
o pistoleiro de pegões, está fixe. E no Brulão, então, puseste o Bernal?
Não. Pus o Simon Yates. A minha grande surpresa é que o Bernal não
entrou. Então, não está no top 2?
Não.
Depois do que ele fez do Strade Bianca? E depois,
eu acho que ele vai ter... Já estou aqui a pensar um bocado no que pode acontecer. E como ele tem sempre problemas físicos neste último ano e tal, eu acho que ele se vai queixar das costas e vai abandonar. Abandonar o barco.
Epá, e pus o Bernal no Brulão, caralho.
Ok, então tu não puseste o Simon Yates?
E pus o Simon Yates em segundo.
Ah, ok. Simon Yates e Bernal. Ok. Ok. Ei,
epá. Tu não respeitas o pessoal que ganha voltas à França, mano. Tu és mau.
Eu gostava muito do Bernal, mas acho que há ali qualquer coisa que. Sei.
Eu penso. O que distingue do Simon Yates. E já agora o Adam Yates, o que faz com que eu acho que eles não consigam, quer dizer, a volta à Itália de frente, e a Tana tem muito contrarrelógio este ano, mas acho que é mesmo o facto de eles não serem assim tão bons no contrarrelógio que faz com que eles estejam em desvantagem.
Sim, quem não é bom no contrarrelógio está sempre em desvantagem numa grande volta. E assim que o coitado do Quintana nunca ganhou.
O Quintana ganhou o Giro.
Ganhou o Giro. Queria dizer, ele nunca ganhou uma volta à França por causa do Contra Rocha Franco.
Ah, exato. Sim, sim. Mas eu, o Giro, penso que é das grandes voltas, o que é mais fácil de ganhar se fores um puro trepador e que não seja tão bom no Contra Rocha. Mas, por exemplo, um gajo, aquelas máquinas tipo Chris Froome, Dubolin e Egan Bernal. Penso que. Opa, mas. Yeah. A única coisa aqui que quero que saltar é que, por exemplo, opa, não me importa que o Bernal se pete, mas que o João Almeida que ganhe.
Sim, acho que ninguém se importa disso.
Se bem que. Pronto, opa, nenhum de nós meteu o Remco no top 10.
Não, não. Então,
Nós somos um pedaço realistas ou não gostamos de fantasia?
É, eu acho que é mais isso.
Somos realistas. Epá, e se disseram um belga que não acredito que o Evenepoel vai ganhar, eu já acho que era ficam tristes comigo e mandam-me passear.
Ui, se for só passear, se não chegarem com a bicicleta para cima.
Ah, eles aqui não são muito agressivos, é? Isso não é como em Portugal. Depois se referem para eles, eles ficam agressivos.
É?
Tá bom, opá, está feita a nossa previsão. Vamos agora ver o Giro. Começa, pronto, hoje é dia 6.
É no sábado.
Começa no sábado. Opá, vamos acompanhar. Não sei, penso que vamos só fazer um podcast mesmo no fim ou se acontecer alguma coisa interessante. Vamos fazer um e-mail. O que é que tu achas?
Vamos fazer e-mail, está bem. Sim, também pode ser.
Pois a gente vai, opá.
Como formos de chegar. Imagina que o Evenepoel está em sim, desvantagem sobre toda a gente. Vamos fazer uma mãe.
Ok, então, vamos lá. Vamos lá ver como é que vai correr. Esperemos que o João Almeida esteja em primeiro e que nós sejamos obrigados que seja obrigatório fazer um podcast. E falar sobre o João Almeida, dizer o João Almeida é o maior, não sei, coisas do género. Ele gostava que ele me fizesse um filho, coisas do género. Tá bom, Carlos. Olha, mais uma vez, obrigado, pá. E um
obrigado,
pá. Força no pedal, até o próximo podcast e pá. E não perca o próximo podcast, porque nós também é. Tá bom, pá.